Fala, minha gente, 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá no ar o Futebolês desta terça-feira, hoje 9 de abril de 2024. Todas as informações do nosso futebol você confere até, a partir de agora até as 18 horas, comigo, com Caio, com Renato, com Anderson, com Danilo, com toda a galera aqui do Futebolês. Tá no ar o Futebolês desta terça, simbora, tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa pra gente falar sobre esse meio de semana de Copas.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Você ouve Jangadeiro.
Já comecei mal.
News
Já
FM.
Comecei mal. Agora sim. Apertando o biloto errado. Amanhã tem Ceará em campo. O atual campeão cearense encara o campeão pernambucano. Teremos confronto de campeões estaduais, mas pela Copa do Brasil, do Nordeste. Boa tarde pra você, Danilão. Quartas de final, quem perder, arruma as coisas e vai pra casa, Danilo. Boa tarde pra você.
É isso, ótima tarde, se amigos e amigas que fazem acompanham o Futebolês. Os dois tiveram que interromper Ceará Sport, as comemorações dos títulos estaduais, para iniciar a preparação. O Ceará está desde a segunda-feira no CT do Retrô e tem à sua disposição os campos para fazer os seus treinamentos, inclusive o último que Mancini comanda neste momento lá em Camaragibe. O técnico do Ceará não vai poder contar com o zagueiro Ramon, mas no restante os atletas que iniciaram a final do estadual estão à disposição. Ele pode repetir quase o mesmo time que foi campeão cearense para a disputa de uma vaga nas semifinais da Copa do Nordeste.
Jogador chegando, jogador saindo do Fortaleza. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, boa tarde a todos. No Fortaleza, uma terça-feira bem movimentada. A chegada de Manuel Martínez, meia jogador da equipe do América Mineiro, vendido ao Fortaleza, 80% dos direitos econômicos, tricolor desembolsando 8 milhões de reais. Tem saída, Thiago Galhardo está deixando Fortaleza. Clube segue no mercado, ainda tenta trazer 3 contratações até o fechamento desta janela nacional que se encerra no dia 19. Tem Alex Santiago voltando ao departamento de futebol do Fortaleza. Enfim, hoje o que não falta é assunto no Leão.
A gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mais sobre isso. Fortaleza só entra em campo amanhã contra o Nacional Potosí, mas hoje tem jogo pelo Grupo D da Copa Sul-Americana. 9 da noite, Boca recebe o Sportivo Trinidense em La Bombonera. Em andamento com transmissão na tela da Jangadeiro, Real Madrid e Manchester City vão se enfrentando pela Liga dos Campeões, placar de 2-1 para o time espanhol. No outro jogo, o Arsenal vai perdendo em casa para o Bayern de Munique, está 2-1 para o Bayern.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Que jogo teremos amanhã, hein? Renato Manso, Caio Costa, boa tarde para vocês dois. Sport e Ceará amanhã, quartas de final da Copa do Nordeste. Os times que ano passado fizeram uma grande decisão, o Ceará conquistou o tricampeonato. Agora se enfrentam nas quartas de final. Quem perder, arruma os panos de mundo e vai para casa. Quem conquistar a vitória, quem passar, continua e vai enfrentar o adversário de Fortaleza ou Altos. Boa tarde para os dois.
Muito boa tarde, José. Boa tarde, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo que está acompanhando o Futebolês. Tem tudo para ser um baita jogo, se não tecnicamente, que a gente nunca pode prever isso, mas de muita tensão, de muita disputa, vale muita coisa. É uma rivalidade recente, uma final que aconteceu ano passado repleta de tensões, um jogo aqui de 2-1 em que o Ceará poderia ter feito um placar até mais elástico antes de tomar o gol no final. Depois, uma partida heróica do Ceará lá em Recife, aguentar toda a pressão na Arena Pernambuco e vencer nos pênaltis, né, no começo dessa consagração do Richard, né, que termina, vamos falar assim, pegando pênalti na final do estadual do último sábado, os dois times celebrando um título estadual antes dessa partida definitiva pela Copa do Nordeste, um jogo só, ou seja, empate leva para pênalti, ainda tem outros ingredientes, o Sport com ex-jogadores do Ceará, você tem um reencontro do Ceará, Sporting Clube com o Christian Barleta, tem vários possíveis personagens, vamos falar assim, de uma partida que vale muito, vale uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste e clubes que querem chegar perto da hegemonia do Bahia, que é o maior vencedor do Bahia e do Vitória, os dois maiores vencedores do principal regional, do resistente regional que sobrevive no futebol brasileiro, que é a Copa do Nordeste. Então, tenho certeza que a gente vai ter toda aquela atmosfera de decisão, tomara que fique sempre dentro de campo, de tudo que a gente possa chegar na quinta-feira, quando for repercutir o jogo, seja apenas sobre futebol, nenhum tipo de episódio extra-campo que a gente vai falar, mas é um dos encontros mais esperados dessa fase, talvez, acho que o mais esperado, né? O jogo mais importante, não digo de peso de classificação, porque os outros três também valem vaga na semifinal, óbvio, mas era duelo de dois dos times que sempre entram como candidatos a título, a semifinal pelo menos, e estão se encontrando antes, nas quartas de final, num lugar inédito do confronto, né? O Ceará e Sport nunca se enfrentaram na Arena Pernambuco, dessa vez o jogo vai ser por lá.
Renatinho!
Boa tarde!
Você tá bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Você que é torcedor do Sport?
Exato, torço muito. Tenho vários amigos, inclusive, né, do período que morei lá. Um jogo muito aguardado, né, pela Copa do Nordeste, um jogo, talvez o principal, não vou dizer o principal jogo, porque todo jogo é importante,
não,
e para cada clube, para cada clube, cada seu jogo é importante. Mas talvez seja o principal confronto, né, o
mais aguardado.
O mais aguardado, mais nivelado, o que é o maior clássico, né, porque o outro é Bahia e Náutico, tem Botafogo e CRB. CRB e Botafogo, né, para falar o mandante, Fortaleza e Altos, Sport Ceará, o que vai gerar talvez a maior expectativa, a maior incerteza do que vai acontecer. Acho que o Sport tem uma vantagem por jogar em casa, diante do torcedor, enfim, né, ninguém pode negar a força que o Sport tem jogando em casa, mesmo que não seja na Ilha do Retiro, foi para todo mundo, né, tá jogando na Arena de Pernambuco, não a primeira vez na temporada, tá jogando todos os jogos, sim, né, porque a ilha tá em reforma, então tá habituado com o ambiente, é um trabalho do Mariano Sousa,
muito bom.
Muito bom, campeão pernambucano, com alguns jogadores que já passaram por aqui. Eu não acho que o Sport é um bicho papão, eu não acho que também é uma batalha impossível do Ceará vencer lá em Pernambuco. Agora, tem todo o contexto, né, o Ceará vai depois de um título que era a grande prioridade, é inegável pensar de outra forma, não pensar isso, né, claro, o Ceará tinha o foco de vencer o campeonato estadual, e a Copa do Nordeste agora se transforma no campeonato de pronto, né, prioridade, mas já um Ceará mais desgastado por conta de uma final muito pesada, o Ceará vinha de jogadores que se recuperando de uma virose, né, de problemas de saúde mesmo, e além de algumas lesões, né, o Aylon mesmo falou após o jogo que tinha alguns jogadores com problemas físicos, né, sentindo adutor, ele até usou uma expressão bem pesada, enfim, acho que o Ceará vai ter agora que, em pouco tempo, deixar para trás o êxtase de ter vencido o campeonato estadual, de ter batido seu rival na final, ter impedido o Hexa, mas já pensar numa grande decisão logo na sequência contra um adversário duro, fora de casa, tem toda essa questão e a expectativa, assim, o que se espera que o Ceará faça é um jogo muito competitivo. Talvez essa grande missão do Ceará é ser competitivo contra o Sport, porque se ele for competitivo, vai causar muito problema à equipe pernambucana, lá jogando, mesmo que com todo o contexto que eu falei no começo, acho que o Ceará tem condição, mesmo diante de tudo isso, fazer uma partida de alto nível, de imposição e também voltar com a classificação. Se for nos pênaltis, vai matar o torcedor do coração, né? Mas está preparado para isso também e isso ficou claro no último sábado.
Sabe o que é a minha grande preocupação, Danilo? É saber se o Ceará de fato vai encarar a competição, a Copa do Nordeste, com a mesma concentração que ele encarou o Campeonato Estadual a partir de agora. Porque, ao meu ver, o Ceará tira um peso muito grande, isso pode ser uma percepção equivocada de minha parte, mas eu acho que o Ceará tira um peso muito grande das suas costas depois de evitar o Hexa do Fortaleza e reconquistar o Campeonato Cearense, né? Não sei como é que o Ceará vai reagir se como é que o Ceará vai entrar nesse jogo contra o Sport, porque acho que talvez o Sport seja um pouco melhor do que o Ceará, acho que está mais arrumada a equipe do Sosso, mas eu não sei se o Sport tem, é um favoritismo tão destacado. Acho que não, inclusive. Acho que o Ceará, na competição, ele consegue se entender, é um time que já se mostrou competitivo. Tem uma derrota no ano, que é para o Bahia, uma única derrota. Esse jogo poderia, inclusive, ter vencido a equipe do Bahia. Ele teve chance de vencer o jogo, mas enfrentou um time muito qualificado. Mas aí a minha pergunta, Danilo, enfim, é uma percepção minha. Não sei se você também pensa dessa maneira. Não sei como é que o Ceará... Qual Ceará a gente vai encontrar amanhã? Que Ceará é esse? Se ainda... comemorando, não, quando eu falo isso é não largando o jogo, né? Mas ainda com resquício de um êxtase, porque há, né, um sentimento depois de relaxamento natural, depois de um êxtase, se o Ceará entrará nesse jogo contra o Sport com a mesma vontade que ele teve nos jogos decisivos contra o Fortaleza pelo estadual.
Eu concordo com você, a minha percepção é que se o Ceará perde o estadual... seria um grande baque para uma equipe que investiu, e aí eu não estou falando de dinheiro mesmo, estou falando da parte de psicológica, vamos dizer assim, de discurso no estadual para ser a grande chave de início de temporada. Então, se o time perde, ele sabia que não poderia acontecer, que ele teria que ganhar. Se perde, ficaria numa situação difícil. Todo o discurso era sobre campeonato cearense. Então, a vitória no campeonato cearense deu uma força e sim um alívio, entendo isso, percebo como você. Em relação à Copa do Nordeste, caso o Ceará seja eliminado, esse baque não seria tão duro quanto o campeonato cearense. Nunca foi o grande discurso do Ceará para a temporada ganhar a Copa do Nordeste. Sempre foi o grande discurso do Ceará na temporada ganhar o estadual. Então, concordo com você. E em relação a saber que Ceará estará em campo, se o time com a mesma vontade, garra e que não aceitava perder, que nós vimos no estadual, ou se o time que muitas vezes na própria Copa do Nordeste, com a equipe principal, sofreu reveses, empatar com o Altos em casa, empatar em casa contra o ABC, para mim, foram momentos de revés da equipe do Ceará e a gente vai só poder entender na partida. O discurso é outro, né? O Mancini chegou a dizer na coletiva que agora sim vamos colocar tudo na Copa do Nordeste. E o Ceará não tem sim, motivos do ponto de vista de desgaste para não jogar o seu melhor. O Ceará ainda vai aguardar aí o outro final de semana para estrear na Série B do Brasileiro. Sim. Não tem a questão do desgaste e ele pode dar tudo de si. A minha dúvida é a sua, é a questão psicológica, e acho que isso só o time pode nos mostrar em campo se o discurso do treinador é válido para o que o time vai fazer quando jogar contra o Sport.
Partindo dessa ideia, eu acho o Bahia muito favorito na Copa do Nordeste. Se fosse apostar, apostaria tudo no Bahia. Ah, tá torcendo pelo Bahia? Não, obviamente que eu não estou torcendo, eu quero fazer mais uma final cearense. E uma pena que a gente não terá uma final entre Ceará e Fortaleza, porque eles vão se encontrar, se passarem pelos seus adversários, nas quartas se encontram nas semis.
Apesar de que ele ir para a final ou não interfere no
outro lado, né? Estão do outro lado da chave.
Não, se ele chegar na final,
exato.
Pode não, eu quero Ceará ou Fortaleza.
Eu quero fazer mais uma final de cearense, como a gente fez nos Sim. últimos 6 anos.
Isso.
Né? 6 anos?
É, só em 18 que a gente não fez.
Nos últimos 6 anos.
É até incomum
não fazer.
Se a gente tiver uma final que não
que esteja no Ceará ou Fortaleza. Exatamente. Mas eu vejo o Bahia como destacado, primeiro porque é uma resposta à derrota no Campeonato Baiano. E assim, uma questão muito clara, o Bahia é o melhor time da competição. Para mim, o Bahia é o melhor time da Copa do Nordeste. Pode não estar jogando e tal, de alguma maneira, mas assim, a campanha do Bahia na primeira fase, ela mostra muito isso. Contra um grupo muito melhor do que o grupo dele, o Bahia...
O grupo que mais pontuou, o Bahia foi o time que mais pontuou na competição. Não,
pois é, se você...
Enfrentando os times que mais pontuaram, ele mesmo assim teve uma pontuação maior
que os outros. Foi a melhor campanha. É. Assim, o Bahia enfrentou os melhores times que estavam no outro grupo, o grupo A, onde estava o Ceará.
Sim.
O grupo A é melhor
do que o grupo B. abre mão da última rodada. Ainda tem
isso. Total, total. Total. O Bahia poderia ter chegado a 21 pontos.
Exato, o Bahia joga com um time
4.
Ele chegou a 18, não foi?
Ele chegou a 18.
Pois é. Ele poderia ter feito pelo menos
21. Ele perde pro River.
Pois é.
Que é aquela partida bizonha.
E joga contra o time Z na última rodada contra o Botafogo.
Pois é, então assim, de 24.
Nem o Rogério foi a João Pessoa.
Ele poderia ter conquistado 21 pontos. É, por isso que eu acho que o Bahia é um grande favorito. Dá para descartar Sport? Não dá. Dá para descartar Ceará e Fortaleza?
Não.
Não dá. Obviamente que não dá. Eu acho que o título fica aí.
Eu acho que
não acho que o Alves vai ser campeão, não acho que o Botafogo vai ser campeão, não acho que o CRB, pode até atrapalhar a vida de muita gente, mas não acho que vai ser campeão. O CRB foi campeão estadual também, mas eu não acho que será campeão. Acho que o destacado favorito...
Acho que o CRB é um time que pode te atrapalhar em um jogo só.
Um jogo só pode, mas...
E aí, no caso, campeão, seria contra o Bahia, né? Porque é CRB e Botafogo, né?
Exato.
E Náutico e Bahia. Não,
mas pois é, mas aí como ele vai
encontrar seria um feito gigantesco pro CRB se conseguir.
Como ele vai encontrar o Bahia... Não sei, eu acho
no
que...
ponto aí não, também
eu acho improvável, Bahia... mas é um time que você tem que levar a sério o jogo.
Outro detalhe, o Bahia, joga todos os jogos em casa.
Isso.
Todos os jogos em casa, por ter melhor campanha também.
O Bahia, inclusive, como perde o estadual, vem com essa pressão que o Danilo falava sobre o Ceará.
Pois
né? Caso o Ceará tivesse perdido, né?
Exatamente.
Então o Bahia entra com muito mais obrigação, com muito mais gana nesse sentido, né? Não que os outros não tenham, né? Uma coisa também não tem nada, não tem muito a ver com a outra. Mas o Bahia entra com essa gana até para dar uma resposta, né? Porque acabou sendo alvo de muita crítica. O Ceni, por exemplo, se não vencer a Copa do Nordeste, acho que o trabalho é passível de questionamento.
Já é, né?
É, assim, eu digo de questionamento não, de tomada de decisão. Não que eu acho que seja o melhor caminho para um projeto já findar dessa forma. Mas, obviamente, o investimento do Bahia não é para... para ele não chegar na final da Copa do Nordeste. Principalmente pelo chaveamento que pegou. Ele poderia ter caído com um chaveamento muito mais complicado e acabou caindo da melhor maneira possível. Sim. O cenário para o Bahia é o melhor possível.
Pois é. Então assim, o Bahia, a chave do Bahia, a perna do Bahia é muito mais fácil do que o outro lado. Muito mais fácil.
Ceará, Sport, Fortaleza estão todos do outro lado.
Exato, exatamente. Bahia do outro lado. E é isso, que é o que uma... Bom, queria ouvir a galera aqui mandando mensagem pra gente, ó. Vou lá ler algumas mensagens aqui no Zap, tá? Vocês ficam atentos aí ao chat no YouTube.
Sim.
Beleza? Combinado. Comentários da torcida do Bahia. Time tem um meio campo de Série A, Libertadores, ataque de Série B e defesa de Série C. É o Fernando.
Você lembra aqui no começo do ano que eu falava sobre o elenco?
Lembro, você falou isso.
O elenco do Bahia não é melhor do que o do Fortaleza.
Eu acho.
Aí é óbvio que a galera vai pegar o... né,
a campanha
e tal. Mas assim, o Bahia tá sentindo essa dificuldade. Inclusive com o próprio meio campo, que a gente tá falando aqui que é nível Série A.
E no momento de defesa ele joga ou com o Juba, que já deixou de ser lateral há muito tempo, volta a jogar de lateral, ou com o Rezende jogando de lateral, exatamente, como jogou contra o Ceará e foi expulso numa recomposição mal feita. No jogo, nenhum dos dois goleiros são confiáveis.
Do goleiro do Bahia,
Marcos. Nenhum dos dois goleiros são confiáveis. Agora o meio pra frente realmente quando encaixa é dureza.
Boa tarde, prezados. Apenas o Fortaleza foi pentacampeão cearense ou o Ceará também? Ceará também. Assim, querendo ou não, os títulos de 15 a 19 foram reconhecidos. Tá? A gente pode entrar em uma outra discussão, mas o Ceará é um legítimo pentacampeão estadual. Não tem o que falar, gente. Assim, foi reconhecido pela Federação Cearense de Futebol, então o Ceará também é pentacampeão. Apenas precisa responder no ar. Não achei essa informação na internet. Respondido. O campeão sai de Ceará Sport. O Samuel estava mandando mensagem para a gente aqui. Não, eu repito. Se eu fosse apostar, apostaria no Bahia.
Até porque eu acho que por perder o Campeonato Baiano, como você falou, o Bahia parece que... tem, é aquela história. O Bahia precisa ganhar um título. Pelo que ele investiu. Qual é o título que mais factível para o Bahia ganhar? É a Copa do Nordeste, é o peso todo que vai em cima disso aí.
E outra coisa também, poucos times conseguiram unir campeonato estadual à Copa do Nordeste. Por exemplo, o Ceará nunca conseguiu, né?
Ah, o Ceará ganhou duas vezes a Copa do Nordeste sem ganhar o estadual. Não, as três vezes ele não conseguiu ganhar o estadual.
É
o Fortaleza que consegue, né?
Fortaleza
em 19 e 22 ele consegue ganhar os dois.
É raro, não é tão comum o time ganhar o Campeonato Estadual e ganhar também a Copa do Nordeste.
Aquele Bahia de 2002, do Sérgio Alves, não é campeão baiano.
Não é campeão baiano, exatamente. São 5h19, pois
não. Superchat aqui.
Então manda aí.
Daniel Maciel, da 1090, dizendo que o herói do Penta do Ceará foi o Fred Bandeira.
Ele faz uma pergunta, na verdade.
Não, é uma pergunta, exatamente. Foi o Fred Bandeira o herói? provocação, né, claro.
Ah, acho tá. O Fred Bandeira nem fazia parte
nem do fazia processo parte,
na época, certo. Gente.
Exatamente.
É final dos anos da primeira década de 2000.
Foi na década... Foi,
sabe, foi 2008, 2009.
Eu tava na TV Diário.
É isso que eu tô falando. É. O Fred Bandeira nem tinha participação
disso. Eu tava na TV Diário quando os títulos foram reconhecidos. Eu lembro bem. Deu um bafafá danado, menino. Foi uma confusão danada. Mas, enfim, tá lá. A federação reconhece título estadual. Quando o assunto é tomadão interruptor, você já sabe, Renato.
Romazzi.
Tem que ser da Romazzi, não é à toa.
Um dia vai dar errado, tá?
Que, não, mas não, você, só você ficar atento, você e Caio ficam vendo outras coisas. Não,
é, né? Que tá aqui no... enfim.
Não é à toa que a Romazzi é a preferida dos eletricistas cearenses, então confie no seu eletricista. Como é o nome do seu eletricista, Caio?
Não tem um eletricista, José. Peço até dicas para o pessoal mandar aí.
E quem é que troca a lâmpada da sua casa?
Aí sou eu.
Mas de jeito nenhum. Mas zero. A chance de você fazer isso é zero.
Tá bom.
Na hora de você comprar... Desculpa, tomada interruptor. Peça a Romazzi. Romazzi tem segurança, qualidade, 5 anos de garantia. Aproveita, segue lá a Romazzi no Instagram, @romazzioficial, vai lá para você não esquecer. Abre o Instagram e segue Romazzi no Instagram. Olá, José. Olá. Sou Gonzalo Avelino, da Lagoa Redonda. Gostaria de saber se o jogo Sport Ceará vai ser na Arena de Pernambuco com portões fechados. Será na Arena de Pernambuco de portões abertos.
É, inclusive, tá tendo um julgamento, eu acho que ele estava próximo de ser... finalizado, mas...
É... Por enquanto, portões abertos.
Não só isso, reduziram.
Reduzir
a ideia era reduzir a pena do esporte.
Daqui, né? A pouco o Fortaleza é que vai pagar a pena.
Exatamente.
Não, como em outro episódio, a do Santos na Série A diminuiu bastante. Teve até carro pegando fogo lá de fora da Vila Belmiro, mas tá tudo bem.
Boa tarde, senhores. Na minha opinião, o Fortaleza tem um elenco mais completo que o Bahia. Bahia é um time em formação. Se o Fortaleza acertar os ponteiros, a coisa deslancha. Final será Bahia e Fortaleza. Fortaleza será campeão, pode escrever aí, depois manda um print. Isso é maravilhoso, essa confiança do torcedor. Caio Fernandes, grande Caio Fernandes, mandou essa aqui. Tá certíssimo, o torcedor ele tem que acreditar mesmo, né? Seria uma baita final. Imaginemos a seguinte final. Fortaleza e Bahia, como o Caio está prevendo aqui, o Caio Fernandes. Caio Alexandre de um lado, Rogério Ceni deste mesmo lado, de outro lado, Vojvoda e toda essa questão... Dois times com altíssimo investimento, as duas maiores folhas do futebol nordestino, os dois times mais, os grupos mais valiosos do nosso futebol da nossa região.
No começo, todo mundo apostaria nessa
final. Essa seria a final se o campeonato tivesse uma certa... É porque futebol não tem uma certa lógica.
A, né? Maior prova disso é a campanha em pontos do Fortaleza.
É, o Bahia teve 18 pontos conquistados, o Fortaleza teve míseros 8.
Ah.
Né? Então, assim,
e se a gente for ver,
muito...
ano passado, por exemplo,
o Bahia
e Fortaleza fora. Já eram da Série A, já estavam na Série A e o Ceará Esporte não.
É. O Bahia fica fora das quartas.
Né? Isso, não, a campanha do Bahia, assim. O Bahia toma um sacode do Fortaleza lá na Fonte Nova, o jogo 4? Que o Pedro Rocha se contundiu, que foi um passeio.
Bora falar sobre Sul-Americana?
Andiamo.
Porque... Gostei, hein?
Boa.
É, aqui a gente fala o nome da competição, né? Não é aquela competição.
A outra
competição. Como é que pode, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara não tem direito de transmissão e mete assim, a outra competição. Ô Anderson Azevedo, você tá meio borocochô? Ou tá melhor, já tá melhor hoje? Ou tá se recuperando ainda?
Recuperando ainda.
Mas tá quantos por cento?
Uns 80%.
Ih, tá bem, tá bem. Tô gostando, Anderson, tá bem.
Melhor do que ontem.
Melhor do que ontem, mas é um dia após o outro, né, Anderson?
É. Isso é verdade.
Anderson, amanhã também o Fortaleza em campo, hein?
É 7 da noite contra o Nacional Potosí, segundo jogo da Copa Sul-Americana. Hoje tem o Boca Juniors em campo.
Vai ver o jogo do Boca?
Trinidense, então o torcedor tricolor também deve estar de olho nesse jogo. Até porque pode influir diretamente na classificação. Se o Boca conseguir vencer, chega aí a 4 pontos, ultrapassa o Fortaleza, o Boca que empatou com o Nacional Potosí na Bolívia, pelo placar de 0-0 na estreia. E a ordem no Fortaleza é esquecer o que aconteceu no Campeonato Estadual, essa derrota para o Ceará, a perda do hexacampeonato, e focar total na Copa Sul-Americana. Vencer um adversário que deve engrossar o caldo jogando em casa, O Boca Juniors, por exemplo, perdeu 2 pontos contra ele lá na Bolívia. Então, Fortaleza tem que fazer a pontuação necessária jogando em casa. É bom lembrar que o Fortaleza, depois do Nacional, recebe exatamente a equipe do Boca Juniors. E aí, o dia de hoje, um dia de muitas novidades, novidades que começaram até mesmo ontem à noite, quando o Fortaleza já havia negociado a situação do volante Manuel Martínez junto com o América Mineiro. Faltava ainda a oficialização da contratação, que veio agora no período da manhã, com o América Mineiro confirmando a negociação, a venda de 80% dos direitos do jogador para o Fortaleza. O Fortaleza revelando que pagou 8 milhões de reais pelos 80%. E aí, a chegada do Martínez por um lado e a saída do Thiago Galhardo por outro. Galhardo que havia pedido, solicitado para não ser relacionado para esse jogo contra o Nacional Potosí. A diretoria atendeu ao pedido da comissão técnica também, e o Galhardo está em negociação da sua saída do Fortaleza, e seu provável destino deve ser a equipe do Goiás. A imprensa lá de Goiânia dá como praticamente certa essa contratação por parte do Goiás do Thiago Galhardo. Era um atleta que já não vinha tendo tanto espaço. Aconteceu o que aconteceu na questão do atentado e depois a decisão do Campeonato Cearense, aquele fato lamentável, aquela confusão, ele acabou agredindo um funcionário do Ceará. O funcionário do Ceará prestou um boletim de ocorrência. Então, assim, não tinha mais clima realmente para o Thiago Galhardo continuar no Fortaleza. Então, ao que tudo indica, ele deve ir para a equipe do Goiás. Então, além da chegada do Martínez, da saída do Galhardo, mais atletas devem chegar, principalmente atletas para o setor de ataque, centroavantes, porque o Fortaleza só tem hoje Juan Martín Lucero. Tem o Yarley, que é um atleta da base, que jogou a copinha, mas esse aí não deve ter muita oportunidade. Então Fortaleza está em busca de 2 centroavantes e, se possível, também um lateral esquerdo, já que o glorioso Tauan Lara, que conseguiu estar mais gordo do que eu depois que saiu do hospital, aprontou o que aprontou no domingo, depois do vice-campeonato.
Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Cara, que desperdícia, né? Desperdícia a chance, oportunidade.
Aí, daqui uns 4 anos, tem uma matéria especial em algum programa de TV.
É, exatamente. Lamentando a chance, perdidas.
Aí não sabe o que foi. E olha que o futebol é, já falei isso aqui algumas vezes, de todas as profissões do mundo, a que dá mais segunda chance é a de jogador de futebol.
O Tauan daqui a pouco vai estar num time aí de Série A. Não,
ou Série B.
Mas ele vai estar no mercado.
Não, vai estar, ele vai estar jogando esse...
Vai. Meus lindos, é o seguinte, sobre Galhardo.
Diga.
Eu vi numa rede social que é muito... uma rede social muito... Como é que eu posso dizer? Muito...
Hostil.
Não é hostil. Era um tom de ironia que eu iria usar. Sim.
Agradável?
Não, enfim, eu vou...
Amigável?
Amigável é uma boa palavra para falar sobre o ex. E falar disso é uma loucura, né? O dono da...
Mas tá no ar ainda.
Tá no ar?
Tá no ar.
Não vai sair, não. Pau vai cantar aí, eu tô nem vendo.
Uma rede social harmônica.
Harmônica.
Harmônica é uma boa palavra. Bom. Onde você fala uma coisa, normalmente as pessoas entendem que você falou, só que não.
Eu entendi aonde você quis chegar. Captei.
Bom, eu vi nessa rede social uma publicação sobre o Thiago Galhardo, que eu acho que é a mais pura verdade. Assim, pode parecer desrespeito ao profissional, pode parecer que a gente está fazendo chacota, mas não. A história de Thiago Galhardo, na maioria das equipes...
Você não vai falar do...
Claro que eu vou.
Vai?
Claro que eu vou. Na maioria das equipes que Thiago Galhardo já esteve, aliás, foram 17 times do Thiago Galhardo ao longo da carreira dele, e ele queria encerrar a carreira no Fortaleza, o Thiago Galhardo tem um roteiro. Gente, é só você olhar. Dá uma olhada na... Assim, não são todas. Eu não me deu o trabalho de acompanhar os 16... Como foi
Galhardo no Remo? Como foi Galhardo no Coritiba?
Pois é, mas assim, na maioria, onde ele
ficou mais tempo... No Vengal da Sendai do Japão.
Onde ele ficou mais tempo, Thiago Galhardo começa bem, joga bem, ele é um cara que é articulado. Thiago Galhardo, ele, conversando uns 10 minutos contigo, ele te queixa, Renato.
Não,
e você cai na dele.
Na verdade, eu não sei, não. As meninas lá da favela já chegaram.
Ele não falou. Ele tem a calma. Você também avacalhou. Mas vamos lá. Thiago Galhardo, voltando à história. Ele é um cara que chega e ele consegue dar um resultado imediato.
Sem sacanagem. Ele é carismático, ele é articulado.
Ele é
articulado.
E é bom jogador.
Exato.
Bom jogador. O Thiago Galhardo é um dos jogadores mais talentosos do Fortaleza, esse atual elenco do Fortaleza.
Talento, bruto, talento, né?
talento. Ah, não quer, aí é uma outra história, tá? Não quer uma outra história, mas eu tô falando de talento bruto. O Thiago Galhardo é um dos melhores jogadores do... O Thiago Galhardo é muito melhor do que Pochettino, é melhor... O
problema é que se você não jogar com intensidade, você não vai lugar nenhum.
Aí ele chega, faz uns bons jogos, ele é articulado, ele tem um carisma, rapidamente
ele ganha, conquista,
ganha o torcedor, e chega um determinado momento que ele liga o F, que eu não posso falar aqui, ele liga o F e acabou, ele não joga mais nada. No Ceará foi assim,
isso
no explica. Inter foi assim, um monte de briga. Aqui, ele cara, eu acho que o Fortaleza é um dos times que o Galhardo ficou mais tempo.
Eu tenho certeza que, de forma ininterrupta, ele é.
Né?
Porque ele teve vindas e vindas no Madureira e no Bangu. Aquela história de jogar o Campeonato Estadual do Rio e jogar vai e volta, depois, né? Vai e volta. Então eu não vou saber dizer quanto tempo, número de jogos ou coisa do que valha. Mas o Galhardo só completou 100 jogos, acho que num clube e no Fortaleza. Que curiosamente foi o último jogo dele. Contra o Tendência, que ele até marca o gol que abre 1-0. Mas no Fortaleza foi até onde ele teve esse ciclo, demorou mais tempo para fechar.
Pois é.
Porque ele é fundamental para aquela arrancada de 2022.
Joga muito.
E não foi só jogando. Porque a gente sabe que existe um contexto de trazer a autoestima do torcedor, porque foi, quer ou não, um jogador que estava vinculado ao Ceará e sim, o Fortaleza traz.
Tanto é
que
ele com o carisma dele.
Ele conversou com o antigo presidente. E no Ceará, praticamente já com um jantar de volta, né?
No Ceará jogou contra o América, lá em Minas. É.
Aí ele traz o torcedor pra perto, ele joga muita bola, não foi só personagem, ele faz um campeonato, um segundo turno de campeonato brasileiro.
Muito bom.
Exemplar. 2023 já foi mais irregular, ele perde pênalti na pré-Libertadores, mas faz uns gols importantes, foi expulso na semifinal da Copa do Nordeste, já não teve lá uma grande regularidade, mas ainda era um jogador muito utilizado. No Fortaleza foi até onde ele realmente conseguiu demorar mais tempo nesse ciclo. Certamente vai ter mercado, porque é um jogador com qualidade técnica, mas estava muito claro que o ciclo estava se fechando. Aí agora a gente vai falar de algo que eu comentei aqui há algumas semanas, que o Fortaleza negligenciou a posição de centroavante.
Você fala aqui já há algum tempo, né?
Pois é, porque tem uma questão do Luceiro, tem um Galhardo em uma fase que agora está indo embora, o Romero foi embora... Fortaleza optou por vender o Gustavo Coutinho.
Era uma boa
proposta. O Vojvoda tem uma relação com o jogador jovem que eu já entendi que é. Ou ele se apaixona e bota o cara pra jogar de qualquer jeito, ou ele tem muitas reticências pra colocar. Pra mim é o caso do Yarley. Porque quando ele gosta do menino, o Cauã com 17 foi jogar. O Kevin com 17 foi jogar. O Hércules chegou do Atlético Cearense, ele viu meia dúzia de vezes e botou pra jogar. O Yarley não entra nem em jogo que dava pra entrar. Então ele não conta com o Yarley, tá? O Yarley tá ali para ganhar a cancha, ser quinta opção, mas ele não conta com o Yarley. Pelo menos eu vou ficar muito surpreso se do nada o Yarley começar a aparecer sendo aproveitado.
Yarley, Amorim...
Amorim, né? Porque quando ele gosta... Eu repito, os dois melhores exemplos... Eu não vou nem falar do Hércules, que o Hércules já era mais velho de idade. Né? O Hércules já tinha saído do sub-20.
Mas era
um menino chegado no Fortaleza, vindo do Atlético Cearense, e ele bancou bonito. Botou em final de Copa do Nordeste. Não teve aquela coisa do... Não, vai jogar ali contra o Barbalha pra eu ver o que acontece. A mesma Kevin e Cauã também. Ah, não, tá jogando porque é contra o Barbalha, não sei o que, não. O Kevin foi titular em Clássico Rei, aquele 3x3, o Cauã entra e é importante pra fazer até aquele golaço. Tem até todo mundo ficou até surpresa do Cauã não ter sido nem relacionado para o clássico da final, mas por conta dele estar sendo utilizado normalmente. Então, seguindo essa observação, eu imagino que o Yarley não esteja nos planos para ser titular ou o primeiro reserva imediato de centroavante. E aí tem agora só essa janelinha aí de tempo de estadual para buscar, porque o Galhardo mal, mas você ainda tinha o Galhardo. O Yarley não joga. O Fortaleza já tinha, como eu disse... Não segurou o Silvio Romero, não era para segurar mesmo, cai entre nós, mas resolveu vender o Coutinho, não ia usar o Coutinho. Era no início do ano para ter procurado alguém para essa posição. E ele é bom lembrar, todo mundo no Fortaleza é muito confiante que não vai dar em nada, mas o Luceiro ainda vai ser julgado, tá?
Exatamente.
O Luceiro pode tomar uma suspensão.
Ainda tem isso, né?
E o Luceiro não vive um grande momento. Ainda tem esse terceiro parênteses. Era importante ter alguém até para brigar para a posição com o Luceiro.
E aí, cara, surgem dois nomes, né? Porque surge o Furk, que é o atacante do Santos, 34 anos, argentino, que é um jogador, inclusive, que a torcida do Santos tem um apreço, gosta. e o Kaiser, a volta do Kaiser, que seria realmente uma reviravolta nessa história. O futebol, ele é tão maluco de um jeito, que quem imaginaria, no meio da temporada, que o Fortaleza melhora o seu elenco, né, que faz investimentos. Fortaleza chegou hoje entre os 10 clubes que mais investiram em contratações no ano.
Passa o Grêmio, né?
Passa o Grêmio. Quem diria que o Thiago Galhardo sairia no meio do ano, nem no meio do ano ainda, e o Kaiser poderia ser uma possibilidade de retorno. E aqui eu não
sei. Kaiser?
Kaiser.
Kaiser. Estão falando de Kaiser para voltar?
Kaiser pode. Há uma possibilidade do Kaiser voltar.
Não, né? Mas não, Renato. Não.
É sim.
Mas seria surreal, né? Com tudo que foi dito. Não, o Kaiser não volta. Se, não, se o Kaiser
eu não estou dizendo que ele vai voltar. Eu estou dizendo que há uma possibilidade. Voltar
quem?
Voltar. Mas há uma possibilidade do Kaiser voltar. O Fortaleza precisa hoje de 2 atacantes no mínimo. E aí o Fortaleza, quanto tempo o Fortaleza tem? Hoje aqui dia 9.
9.
O Fortaleza tem 10 dias para poder fechar até a próxima janela.
Mas o Fortaleza, o Marcelo Paes um dia desse não falou que só quem vem pro Fortaleza, quem quer jogar no Fortaleza, o Kaiser já teve aqui e não quis. Por que o Fortaleza vai trazer Kaiser?
Mas e se ele
necessidade, só necessidade, né?
Eu não sei, eu não tenho como responder essa sua pergunta.
Porque qual foi a justificativa pro Kaiser sair? Um dos maiores investimentos do Fortaleza naquele momento. O Kaiser não queria nada com o Fortaleza.
Falou da
cidade. Não entrou na vibe do Vojvoda. E do clube. A informação que a gente tinha aqui é que Kaiser teve um treino que ele se recusou a treinar. Alegando várias coisas de, assim, de falta de profissionalismo do Kaiser. Aí de uma hora para outra ele vai voltar.
Aí mostra como não foi planejado corretamente, pelo menos, essa função, né? A informação é que há uma possibilidade do Kaiser voltar.
Tem
voltar a ser opção. Ele voltaria do Criciúma e o Fortaleza contrataria um outro atacante, que o nome é o Furk, até dando crédito pro pessoal do Povo, né, que soltou assim que veio essa situação do Galhardo, e a possibilidade de contratar um outro lateral esquerdo, né? Então, são os nomes aí talvez com mais carência. Surge já o rumor de não vai ficar com o Escobar, mas aí eu não tenho essa informação de que não vai ficar com o lateral.
Tem 2 superchats aqui. Primeiro, o Juarez Egildo falando que se o Fortaleza não ganhar a Copa do Nordeste, ele iguala 2017, onde não ganhou nenhum título, só que agora com o maior investimento da história do clube. E tem o Vitor Barros, R$10. A câmera instalada pelo Ceará acaba de registrar no PC Thiago Galhardo de mala feita. Não, cara, eu não vou ler isso aqui. Faz referência à fruta aqui.
É que, pois é, aí tem... É,
porque aí quando fazem um corte, sou eu que tô lendo, né?
Ai, é quando eu leio...
Mas você ainda foi pior, não foi nem superchat. Você passou batido.
Ontem viralizou uma besteira que eu falei. Apenas
mas viralizou positivamente.
Positivamente uma chibata.
Foi não?
Foi já positivamente.
Não, é porque também, assim, aí é loucura. Não pode elogiar?
Não pode nada.
Ah, claro, enfim. Eu não. Eu estou desprendido dessa.
Caio não quer ler, não, Renato.
Aqui ele está dizendo que. Só que 5 mangas com a da mangueira, onde se retira. Onde se retira alimento de todos no PC, não conseguiram ver o conteúdo da mala. Vitor Barro, R$10.
Você fique na sua, porque você nem saúde tem mais, viu?
Por isso mesmo. E o Wagner Souza deu R$5 para dizer que sempre que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, o narrador da transmissão era careca. André e Jussier 2 vezes.
É verdade.
Verdade esse ano de novo.
É verdade. Nesse ano de novo, né?
Mas você era careca em 2022.
Não, eu não era não. No primeiro não era não. No primeiro título do...
Mas quando perdeu o Bahia também já era. Que foi
campeão? Fortaleza. Aí de 2020 é que eu fiquei bem mais bonito. Aí eu assumi...
Eu vou ver o vídeo da final contra o Bahia pra ver se você tinha deixado o cabelo. Talvez tenha sido isso.
Contra o Bahia não. O
Bahia tava careca.
2021? 21. Não, em 2020 eu tava.
É, pois
eu
é.
Tava de boa. Vamos pro intervalo, que isso é pouco importa, né?
É uma discussão capilar neste momento.
A gente volta já com o Danilão, certo, Danilo?
Certo, sim. A gente volta já com informações.
E você, Anderson? Anderson está melhorando. Já vi que ele frescou com o Caio e já está melhorando.
Eu quero saber se esse Júlio Fuchs presta.
É, mais ou menos, viu?
Pois é, porque do jeito que a situação tá, dá outro tiro no escuro.
A gente volta já.
Jangadeiro.
Gente, a CPA Alumínio está com um super lançamento para esse mês de abril, que é o guarda-corpo Infinity. Apenas a estrutura de vidro, é lindíssimo, tá? Apenas a estrutura de vidro é visível, com design e segurança que permitem uma visão sem limites. São vendidos em barras de 3 metros com kits de acessórios para vidro de 12 e 16 milímetros. A CPA vai ter pronta entrega para todo o estado do Ceará. É um negócio luxuoso, na casa do Caio tem, tá? Quer saber mais? Vai lá na CPA Alumínio e no Instagram, @acpalumínio, ou no WhatsApp. WhatsApp é fácil, né? 3276-4203. Fica um luxo. Caio desce as escadas assim, né, Renato? Quando ele se veste para ir para a noite, aí
ele desce as escadas. Que ele me bota, não tenho nada.
Ele desce as escadas assim, pegando assim no corrimão, assim, ó, Infinity.
A criatividade de Cian,
Sério, eu tô falando sério.
Não, eu sei, pior que eu sei que você tá falando sério.
Né, Anderson?
Com certeza, agora quem pagou pra botar esse corrimão lá?
Ah, foi a avó dele comprou.
Peraí.
Foi, não foi, dona Enid?
Dona Enid.
Vocês estão
de brincadeira.
Dona Enid amanhã briga com a gente, você.
Por quê?
Porque tirar a Poliana do ar pra gente fazer o jogo. ela não briga não, quando é transmissão da jogadeira, ela não briga não, mas que ela assiste a Poliana toda noite, ela assiste.
Ah, é?
Tá bom, tem transmissão amanhã. Né?
Amanhã tem transmissão, viu? Esporte Ceará. Meu querido amigo Gilmar, que é torcedor do Sport, já tá aqui dizendo que o Sport é o maior time do mundo.
Pai, é o torcedor do Sport mais legal esse daí.
É, exatamente.
Tem um cara aqui que ele foi muito inteligente agora.
Qual?
Tem que
respeitar.
Tem que respeitar. Porque ele deu R$5 e vai fazer uma propaganda agora na moral.
Vai.
Se forem instalar as Omaze, podem nos chamar. Serviço garantido.
Olha aí, Caio.
Isso e outras pequenas coisas. Fortar o marido de aluguel.
Tá vendo, Caio?
Olha aí.
Baita propaganda por apenas R$5.
R$5. Fortar o marido de aluguel. É um rapaz que faz pequenos serviços.
Pequenos serviços, né? Legal, inclusive.
É isso aí. Valeu demais.
Vou procurar seguir aqui.
Grande Renato Bezerra. Renato, e essa história do retorno do Kaiser? Procede? O Renato já falou. Será que ele te mandou antes, né? Procede, né?
Procede, é informação. Há uma possibilidade. Ele vai vir? Não sei. Mas há uma possibilidade, sim, do Kaiser retornar ao Fortaleza.
Amigos, pelo fato de o Fortaleza não ter uma formação chamada de titular, eu discordo, já para começar. Pois nunca se tem certeza de qual escalação da equipe. Não é prejudicial ao entrosamento? Querido Marcos Cavalcante, do Mundo B. Ô Marcos, eu acho que o Fortaleza tem, sim, um time titular.
E eu vou te falar uma coisa, o Fortaleza tem 3 anos que atua com uma espinha dorsal e com variações.
Variações, exatamente.
Quando ganha, é rodízio de elenco e todo mundo mantém o nível. Quando perde, é porque não tem entrosamento. Assim, eu acho que a gente... não é só por isso. Não é porque o Fortaleza não tem um time titular.
Eu acho que você vai concordar comigo. O que mais chamou a atenção desse ano é que dessa vez o Vojvoda puxa um freio de mão como ele fez no segundo turno de 22. 22 foi o quê? O time era exposto, ele remonta a equipe, abre mão de jogar com 3 zagueiros, opta no começo do segundo turno para ter 2 linhas de 4, um time que joga com menos posse de bola e apostando em velocidade, ao contrário do time que a gente se acostumou a ver em 21, que classificou a equipe a Libertadores. Qual foi o freio de arrumação que ele tentou fazer aqui e, quer queira ou não, perdeu o estadual e não funcionou. Foi voltar a ter uma formação com 3 zagueiros, mas um time muito mais com consistência defensiva, montando até mesmo a linha de 5 embaixo, abrindo mão, inclusive, de ter Iago Pikachu como ala, que era o ala titular dele entre 21 e no primeiro semestre de 22, o que mostrava a opção ofensiva daquela equipe em relação ao que fez agora. Ele tentou dar uma consistência para tentar frear, estancar o problema. Perdeu o campeonato, então fica tudo se torna errado quando se perde o campeonato. E eu nem estou dizendo que foi uma opção certa, mas foi o que ele tentou fazer.
Por isso que eu digo que o problema não é muito tático. O problema não é muito... Eu sei que o Vojvoda tem responsabilidade, que cometeu erros, mas é muito mais
técnico.
Muito mais técnico. Muito mais técnico. O Fortaleza poderia ter vencido o campeonato, você. Mesmo com toda a dificuldade.
Poderia ter vencido.
Mas a questão técnica realmente fez muita diferença.
Mas sabe
na hora coisa, da decisão, Renato? Vários jogadores, e eu tenho repetido isso aqui quase como um mantra, mas é assim, pra mim a explicação do Fortaleza é essa, é a questão técnica mesmo, que aí é um desafio muito grande, porque eles são bons jogadores. É inegável que o Fortaleza tem bons jogadores, mas que tecnicamente hoje não estão bem, não vivem uma boa fase. E isso reflete nos resultados. E o que mais preocupa, talvez, é que não há hoje o mínimo sinal de que alguém está recuperando uma boa forma. Agora, o Zé Welison talvez fez uma boa partida na final. A gente pode exaltar a partida do Zé
Welison. Um bom ano, né?
Kusevich também é um jogador que mantém uma certa regularidade.
Acho que o Sacha foi bem também.
Sacha foi bem, mas não é dos protagonistas, né? Exato. Dos caras que decidem jogo.
Que você espera que vai resolver a sua vida. Agora, só para não passar em branco, falou em Júlio Furque, né? Me chama a atenção, de novo, a idade. Fortaleza já tem um elenco que não é dos mais jovens. Tá procurando um centroavante de 34, 35 anos. Que é um jovem. É centroavante mesmo, tá? Aquele camisa 9, de força. De brigar com o zagueiro adversário, tem lá suas qualidades, mas é mais um jogador com 34 para 35 anos.
E o Martínez, cara, que tá chegando aí, o Fortaleza ganha uma disputa com um monte de gente.
Eu gosto do Martínez.
Faz um investimento de 8 milhões de reais.
Ele vem para na próxima partida que puder entregar a camisa e começar a jogar.
É isso, eu acho. Eu acho também.
Ele entra no lugar de quem ali? No lugar do.
Eu acho que hoje ele formaria. Sacha? Hoje ele formaria com Zé e
Hércules.
Zé e Hércules. Eu tava até dizendo na redação, desculpe que eu pensei que a pergunta foi pro Caio, mas hoje o meu Fortaleza seria João Ricardo, Tinga.
Meu Fortaleza é assim?
É, e aí vão cortar, né? Meu Fortaleza. Aí pronto, meu Fortaleza.
Corta aqui.
Vai. O meu time titular do Fortaleza seria com 3 zagueiros, com o Tinga como terceiro zagueiro, com o Ceviche e Tite, Pikachu e Pacheco nas alas. Zé Welison e Martínez agora, Hércules, Marinho e Luceiro. Acho que esse seria meu... Eu começaria o Campeonato Brasileiro assim. Não pode jogar na Copa do Nordeste contra o Altos dessa forma, porque o Martínez não está inscrito, né?
É, e sábado já tem São Paulo,
não pode, né? Mais inscrever na Copa do Nordeste, não. Né?
Acho que não. Não, eu acho que não.
Confesso que eu não sei.
Foi até o dia 25.
Pronto, perfeito. Então não pode jogar contra o Altos assim, mas contra o São Paulo, nos primeiros jogos do Brasileiro, eu já iria com essa formação.
Jogo curioso este sábado.
De sábado, né?
São Paulo com o Carpini com a faca no pescoço, joga pela Libertadores agora na quarta-feira também, né?
Certamente. Precisando o São Paulo vencer. Vem pra cima lá no Morumbi. É.
Total. Vamos pro intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente volta. Traz super oportunidades para você que está precisando trocar o pneu do seu carro ou fazer serviços automotivos. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto sai totalmente de grátis, de graça. Além disso, eles cobram também qualquer oferta da concorrência em peças e serviços. Então, faz o seguinte, passa lá na Gerardo Bastos, leve o seu orçamento, que lá eles não perdem negócio, tá? Garanta o seu desconto e fique por dentro de outras novidades no Instagram, @ Grupo Gerardo Bastos. Ô, Danilão, arrisca uma escalação para amanhã, Danilo?
Eu acho que, se o discurso for real, deve ser um time muito próximo do que jogou a final do Campeonato Cearense nessa Copa do Nordeste. Como não tem o Ramon, o David Ricardo, que foi seu substituto, entrando, mantendo basicamente a mesma equipe, e aí algumas trocas que o Mancini pode fazer, assim, pela partida em si. Talvez ele utilize um Guilherme Castilho, que não vem na sequência de jogos e, pelo que a gente viu, clinicamente está recuperado no meio-campo. Aí ele poderia colocar no lugar do Mugni, que também acho que não fez, nesses últimos jogos, ótimas partidas pelo Ceará, apenas partidas de regular para um pouquinho mais baixo do que isso. E, em relação ao centroavante, ele pode seguir com o Saulo ou pode até optar mais uma vez pelo Facundo Barceló, e aí o Saulo seria uma opção de segundo tempo. Imagino que isso possa acontecer em relação a alterações, de acordo com o que o Mancini prevê para o jogo, né? O que ele entende que o jogo vai ser, mas acho que a espinha dorsal do time que foi campeão cearense deve estar em campo nesta quarta-feira, a não ser que o discurso e a prática não sejam a mesma coisa.
Qual o espírito do Fortaleza nesse jogo contra o Nacional Potosí, hein, Anderson? O que é que você imagina?
Olha, eu imagino um time bem agressivo, tentando voltar aquilo das origens da era Vojvoda, tal, da intensidade, tentando sufocar desde o início do jogo para tentar realmente buscar um resultado e mostrar uma apresentação que até agora não veio em 2024, uma atuação convincente, porque até agora o torcedor está à espera de um jogo para chegar e dizer, não, hoje o Fortaleza realmente arrebentou, jogou bola, não tem do que reclamar, porque isso ainda não aconteceu. Então, nada melhor do que, pós esse vice-campeonato cearense, o time conseguir dar essa volta por cima e conseguir vencer mais esse adversário, porque fatalmente o Boca deve ganhar do Trinidense e ele continuar na liderança do seu grupo na Sul-Americana.
E você, cara, o que é que você... Renato, vou falar com o Renato, que o Renato vai fazer o jogo.
Isso. Olha, eu acredito que o Fortaleza tem uma chance de fazer um novo recomeço, né? Uma partida onde ele entra, obviamente, com uma pressão, mas numa outra competição, que ele já venceu o primeiro jogo, eu acho que é uma hora oportuna de virar a chave, de agora não ficar remoendo, ficar tentando encontrar culpados. As mudanças já estão acontecendo no extra-campo, alguns jogadores não devem ficar, outros devem ser contratados. O quanto mais rápido o Fortaleza se libertar desse trauma recente, melhor para o futuro que ele tem pela frente. Então, acredito que é um jogo oportuno para vencer, vencer com autoridade e dar um primeiro passo, porque a sequência depois do Nacional já é muito complicada em termos de qualidade de adversário. Então, é um jogo também para que aconteça esse recomeço, a gente pode dizer assim.
E você, Caio?
Eu espero que seja essa a, como é que se diz, a atitude, que é uma palavra que o jogador adora usar, do Fortaleza. Tentar, quem estava lá, por exemplo, um cara como o Tinga, pode tentar puxar os caras e puxar pela memória a estreia na Série B de 18, que o Fortaleza vinha de perder o estadual.
Sim.
E tinha um jogo, que era o primeiro Guarani. Jogo do Fortaleza de volta à Série B contra o Guarani, que pressão ainda ganhou grande. Pressão danada, o Fortaleza sai perdendo e acabou que o jogo se tornou um daqueles capítulos do título da Copa da Série B, quando o Fortaleza ganha de virada com um gol de falta do Gustavo, que talvez tenha sido o único gol de falta da carreira dele. Então, tentar remontar aquilo, não para imaginar que vai ganhar a Copa Sul-Americana ou coisa do tipo, mas para clarear o caminho um pouquinho, para recuperar um pouco de confiança para o que vem pela frente. Porque vem o Campeonato Brasileiro, e por mais que a Sul-Americana ficou gostinho para o Fortaleza por ter sido vice-campeão ano passado, por mais que você tenha uma Copa do Brasil pela frente, como a gente já falou diversas vezes, o trem pagador de todo o projeto esportivo do Fortaleza é se manter na primeira divisão e fazer boas campanhas na primeira divisão. Então tem que, ao quanto antes, recuperar um pouco disso e que os reforços que vão chegando, o Martínez, sejam logo acoplados à equipe para o time ganhar um gás, até mesmo um oxigênio novo de gente que não estava nesse momento de frustração.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
Bora, meu povo, simbora. Boa tarde pra todo mundo. Valeu, Caio.
Valeu.
Tchau, Renatinho.
Valeu, Jus.
Tenho informação com o Danilo. Vou contigo, Danilo, rapidinho, por favor.
Foi a informação do Ceará? Eu não tô vendo aqui.
Não, é porque não me falaram aqui na interna que você tinha informação, então, mas se não, simbora, Danilão, um cheiro
pra... talvez fossem as informações que a gente trouxe nas redes sociais, okay. Né, e uma delas a compra de parte dos direitos do David Ricardo,
exato.
O Ceará tá com 90% agora dos direitos dele, fez inclusive um novo contrato com ele, o contrato dele será ampliado e o Ceará agora tem 90% do vínculo, tentando também uma negociação para ter um percentual maior do vínculo do Eric Pulga, valorizando seus jogadores mais jovens e que sabe que algumas equipes já estão interessadas, então o Ceará quer valorizar e poder administrar a permanência deles por mais tempo. Um abraço, ótima noite para todos.
Tchau, Anderson.
Tchau, forte abraço, até amanhã.
Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da Coisa, um forte abraço a todos vocês, tchau.